Boa tarde.
Olá,
a todos.
Boa tarde.
Neste desconfinamento do Conselho de Diretores, vamos falar de desconfinamento de polémicas, do cheiro a crise política, à boleia de uma injeção de 850 milhões no novo banco, que António Costa garantia só ser possível com a conclusão de uma auditoria, o que aparentemente não aconteceu, e com Marcelo a validar as palavras de Costa, um cenário que motivou uma reunião noturna de Costa com Centeno, de onde o Ministro das Finanças saiu aparentemente com confiança reforçada. Já hoje, Marcelo até telefonou a Centeno para lamentar um equívoco, mas numa nota diz manter tudo o que disse, e já esta tarde Marcelo assegurou no Parlamento, aliás, Centeno assegurou no Parlamento que não há injeções de capital no novo banco sem auditorias. Senhores diretores, bom regresso. Eu estava tentado a perguntar se alguém percebe o que está a passar e como olham para o papel do Presidente da República nesta história. Henrique, bom regresso mais uma vez.
Olá, boa tarde. Eu tenho que perceber o que é que está a passar, é isso que estás a dizer.
Alguém percebe?
Eu acho que percebo. Vamos lá ver. O que é que se passa? O Primeiro-Ministro não podia desconhecer que estava contratualizado com o novo banco, ou melhor, com o Fundo de Resolução, entregar 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução, que depois, para dar 1037, passam para 1035, enfim, que o Fundo de Resolução dá ao novo banco. Não podia desconhecer. Se ele depois diz que isso só depois da auditoria, ele está-se a referir aqui, em primeiro lugar, à auditoria, à tal, que vem desde 2000 até 2000 e até a atualidade e que ainda não está pronto, ou pelo menos
não é. Bom, estamos aqui a perder o contacto com o Henrique Monteiro, que vamos tentar retomar. Não sei, Henrique, se agora sim.
Ok. Eu estou a ouvir. Agora, ou se por outro lado, ele se refere a uma série de controlos que são feitos, que não são exatamente auditorias, mas que fazem parte de uma comissão de acompanhamento, onde aliás falta uma pessoa, e uma empresa também que, digamos, que vê as contas e as necessidades do banco para dizer se há ou não razão para o novo banco ter aquele dinheiro do Fundo de Resolução. Não. Isso não é exatamente igual a uma auditoria.
Oh, Henrique, mas eu acho que não há dúvida nenhuma.
Que é obrigatório.
Eu acabo, acho que não há. Se há coisa que não há dúvida é que António Costa se referia à auditoria encomendada à Deloitte o ano passado, aliás, por pressão do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência daqueles enormes prejuízos que foram encontrados e que deram origem também a uma injeção do banco o ano passado, enormíssima, e causaram enormes, enfim, alarmes sociais, mas que estava prevista desde a venda do banco e que, aliás, no que corresponde a este ano, estavam os tais 600 milhões já reservados no orçamento, com possibilidade de ir até ao máximo de 850 milhões. Eu acho que, aliás, explico razoavelmente bem num texto que temos no nosso site, sem querer fazer propaganda em causa própria, o que é que se passou nessa matéria.
Pedro Santos Guerreiro, explicações para esta polémica, todo este enredo que temos, toda esta história que temos assistido nos últimos dias?
Olha, eu acho que isto foi tudo feito precisamente para que ninguém percebesse muito bem. Ou seja, nós tínhamos uma transferência prevista para o novo banco, como todos os anos, e ela todos os anos acontece nesta
já
altura.
Já agora, mal sem termo, Pedro.
Como? Não consegui ouvir agora o Henrique, mas...
Não, estamos a ouvir, mas concluí.
Dizia eu, todos os anos, é nesta altura, no princípio de maio, que há uma transferência para o novo banco. É sempre assim. E o que aconteceu de diferente deste ano, as contas do novo banco são auditadas. As contas de 2019 têm uma auditoria da Oliver Wyman, que é uma empresa que é escolhida pelo Fundo de Resolução. Todas as operações substanciais do novo banco são aprovadas pelo Fundo de Resolução, e agora havia uma nova auditoria que tinha sido pedida à Deloitte, que era uma auditoria muito específica e que era suposto já ter sido apresentada, só que, alegadamente, por causa da pandemia, atrasou-se algum tempo. Só que o novo banco tinha que receber, neste momento, porque aquilo que está contratualizado com o Banco Central Europeu é que um mês depois das contas estarem fechadas, ou até um mês depois das contas estarem fechadas, tem que ser feita a transferência, porque senão o banco não cumpre os rácios. E se não cumprisse os rácios, o que acontecia imediatamente era um processo instantâneo aberto pelo Banco Central Europeu para uma possível intervenção do novo banco. Isto que eu estou a dizer, toda a gente do novo banco sabe, toda a gente do governo sabe, muita gente da oposição sabe, e é por isso que grande parte disto foi uma enorme encenação, ou pelo menos...
Pois, porque Mário Centeno está a ser o alvo das críticas, Pedro, quando afinal fez o que tinha a fazer.
Mário Centeno fez o que tinha a fazer, sendo que, se é verdade que não informou o Primeiro-Ministro, claro que aqui há uma falha, e para mim não é uma falha de comunicação, é uma falha política. Agora, o Gabinete do Primeiro-Ministro tinha a obrigação de saber que as coisas aconteceriam também assim. Eu tenho muitas dúvidas que o Gabinete do Primeiro-Ministro não soubesse.
Pedro, eu acho que quando Centeno insiste de que a transferência é feita depois de aprovada em Conselho de Ministros, está claríssimo que António Costa tinha que saber, porque tem que saber pelo menos o que sai do Conselho de Ministros, não é? Portanto, não há a menor hipótese dele não ter tido o conhecimento. Podia não estar lembrado naquela altura qual era a data.
Isto parece-me que, na verdade, acaba por ser...
Não sei se estão a ouvir.
Não vou sugerir essa intenção. Mas acaba por ser uma espécie de manobra de diversão, porque a grande polémica é só uma. Há uma transferência de 850 milhões para o novo banco em pleno período de pandemia. Ponto final. Esta é a questão essencial do que estamos a falar. O governo tinha uma bota para descalçar, porque como é que ia explicar ao país que nesta altura ia transferir 850 milhões para um novo banco, e acabou por transferi-los, o dinheiro já lá está, e estamos todos a discutir se o Centeno e o Costa se gostam do outro ou se não gostam.
Mas, portanto, de qualquer forma, isso era contratual, estamos a falar de um empréstimo. Eu sei que é um empréstimo, só vai ser pago quando nós já todos tivermos morrido, mais ou
sim,
menos.
Sim, é um empréstimo a 30 anos.
Sim, claro. Mas que tu ainda és vivo, Pedro, ainda és novo. Agora, a questão é esta, quer dizer, não havia hipótese nenhuma de António Costa não saber, isto está no Orçamento de Estado. Foi aprovado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, que tanto quanto eu me lembro, o Orçamento de Estado. Não é verdade? Está lá, no Orçamento de Estado, pelas demais.
Está, agora, a data é que, de facto, podia não estar tão clara na cabeça de Costa, porque 6 de maio era a data limite.
É um mês depois.
É um mês. Exato.
Depois, é um mês.
Certo é que a polémica está aí.
E o que me parece é que Costa quis também não só desembaraçar-se do caso da pandemia, como, sobretudo, evitar... tentar enrolar a questão e depois pedir desculpa à Catarina Martins por se ter enganado supostamente ou por não estar informado e achar que aí terminava a questão e que não tinha de dizer nada ao povo.
Deu.
E consequências para o futuro do governo? Julgo que o Henrique, é possível ouvir o Henrique?
Deixa-me só...
Sim, sim. Bom, estamos mesmo com algumas dificuldades em ouvir o Henrique Monteiro, por vezes perdemos o contacto. E eu perguntava agora ao Pedro Santos Guerreiro, a polémica contudo está aí, mas Pedro, consequências para o futuro próximo do atual governo, numa altura muito difícil.
Uma altura dificílima. O governo tinha estado até aqui sempre com medidas que foram em geral apoiadas, e as críticas tiveram sempre a ver não com as medidas em si, mas quanto aos atrasos, quanto às dificuldades de acesso aos apoios, e esta questão do novo banco era a primeira grande questão que punha ou pôs em causa todo o ambiente político e social à volta do governo. Agora, independentemente disso, nós não sabemos se Mário Centeno de facto fica ou está a prazo, e será em junho, e nesse caso, ser em junho, sai também porque quer, como sabemos há bastante tempo que ele quer sair, e eventualmente será para o Banco de Portugal, até porque o mandato do Banco de Portugal termina precisamente este verão, o mandato do atual governador Carlos Costa. Agora, o próximo, o que segue é um trabalho dificílimo do governo, nomeadamente nas finanças públicas, não só, mas nomeadamente nas finanças públicas, porque esta narrativa que está a passar de que isto é um ano muito difícil agora e vamos gastar o que for preciso, não é a altura de olhar para a fatura e depois no próximo ano recuperamos. isto é uma ficção, porque o custo é tão grande, e é o custo não é só para as finanças públicas, é o custo para a economia, é o desemprego, é a destruição de empresas, a destruição do aparelho produtivo, são as falências. Isto não se recupera num ano. E, portanto, o que nós vamos ter pela frente está muito dependente do que vai ser a aprovação do Conselho Europeu, dos apoios da União Europeia, mas neste momento aquilo que se perspectiva é, de facto, um apoio através de empréstimos e não de dinheiro a fundo perdido. E se assim for, através de empréstimos, então nós temos, não é um ano, nós temos vários anos muito difíceis pela frente. Podem-lhe chamar austeridade, podem-lhe chamar sacrifícios, podem-lhe chamar o que quiserem, mas é um período dificílimo.
E Costa...
Portanto, o Ministro das Finanças, que seja ele, Mário Centeno, ou um sucessor, tem um trabalho enormíssimo pela frente, dificílimo, e completamente diferente do trabalho que até aqui estava a ser feito.
E Costa quererá um Ministro das Finanças diferente para esse período difícil, Graça?
Eu acho que, do ponto de vista internacional, nós não temos nada a apontar a Centeno. Aliás, o facto de a Alemanha, neste momento, lhe estar a puxar o tapete e estar a dizer que ele já não será recandidato a um novo período, é precisamente porque Centeno tem, do ponto de vista europeu, feito um bom trabalho. Ou seja, tem feito um trabalho que não é o de simples porta-voz da Alemanha. Diz Henrique. Finalmente estamos...
Mudei de tecnologia. Eu não sei se, já não sei se foi a Alemanha, foi o Frankfurt Allgemeine, que não sei quem são as fontes.
Claro, mas
o Frankfurt
quando...
pode não ser fontes ou mais. Mas eu voltava atrás para dizer que esta mistificação toda feita à volta disto é tão grande que agora há a questão dos bónus aos gestores, não é? 2 milhões. Sim. E, por exemplo, o Fundo de Resolução disse transferimos menos 2 milhões porque não estamos de acordo. O Fundo de Resolução é dono de 25%, corrijo-me, Pedro, se for mentira,
Sim, é
dono de 25% do novo banco. Como é que votou na Assembleia Geral do banco estes bónus? Votou contra, fez uma declaração de voto, não sabe nada disso. Aparentemente votou a favor. E agora, cedem todos com uma espécie de populismo. É uma proposta de comissão, mas tem que passar em Assembleia Geral.
Sim.
É verdade. E, portanto, isto parece uma cedência, uma espécie de populismo que diz, como nós estamos a passar muitas dificuldades, e muita gente está a passar enormes dificuldades, não podemos pôr 850 milhões no banco. A gente pode discutir se isto é verdade ou se não é. Agora, a verdade, o que não deixa de ser completamente rigoroso é que isto estava programado, o Estado negociou assim, e se o Estado negociou mal...
Bom, mas há um pequeno pormenor, Henrique. Eu acho que há um pormenor relevante, que é o máximo a transferir, no caso de se encontrarem os tais créditos mal parados que estivessem subavaliados, e estavam seguramente, era 3,9 mil milhões para um período de 8 anos. E aquilo que está a acontecer é que, em 4 anos, porque o máximo era 850 por ano, vamos ter de pagar isso tudo. Ou seja, de facto, há aqui uma estratégia por parte da Lone Star, que é também a de limpar o banco o mais rápido possível.
Soutora, diga, a estratégia
da
Lone Star só pode ser essa, porque quem negociou, e já foi o governo de António Costa e Mário Centeno, quem negociou permite que eles façam isso.
Claro. Seja, mas não era suposto que estivessem de má fé.
A gente pode discutir moral, má fé e isso tudo. Agora, aqui o que conta tem que ser
excesso
a legalidade.
Eu gostava de colocar também, de ouvir a vossa opinião sobre o papel de Marcelo Rebelo de Sousa em toda esta polémica, Pedro. As análises concluem que tirou o tapete a Mário Centeno. Exato, mas percebe-se esta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa? Que leitura pode ser feita?
Eu também me custa a crer que ela tenha sido um relampejo de momento espontâneo por si só.
Exato.
Agora, o Presidente da República, em poucas horas, consegue fazer uma declaração que é entendida como por toda a gente como enfim, a abertura de uma porta para que o Ministro das Finanças saia. O Ministro das Finanças leva um puxão de orelhas do ponto de vista público e, portanto, o Presidente sai bem e, na mesma altura, tem o apoio do PS para a sua recandidatura, que era aquilo que obviamente, quer dizer, o Marcelo ainda nem disse que se vai recandidatar e já tem, exato, o apoio, reparem bem. Portanto, Marcelo fez assim um voo em alta velocidade sobre o assunto e conseguiu capitalizar, se não estava articulado com o Primeiro-Ministro,
parece,
pelo menos
eu
foi
acho
em benefício dele.
Graças, sabes, próprio, Pedro? Eu acho que foi exatamente o contrário. Ele ganhou, de facto, o apoio de Costa, que quis, no fundo, desviar as atenções, estar para canto e achar que se encerrava sentindo, se o pusesse na agenda, o apoio do PS a Marcelo Rebelo de Sousa. E depois de ter isso, ele devolve o elogio dando-lhe um pequeno piparote, ou seja, dando-lhe a oportunidade de se explicar melhor nesta questão do novo banco. Isso é interpretado desde logo pela maioria dos analistas como um puxão de orelhas a Centeno, e Marcelo deixa correr a água até que hoje vem explicar melhor, desfazer o equívoco, liga a Centeno, inclusivamente, para explicar então o que é que lhe ia,
sim,
na alma, não era
para
maneira
nenhuma.
Que
eu acho
Henrique, temos um minuto.
O meu minuto é muito simples. Eu apareceu-me ao Hotel Europa, que eu acho que é uma fábrica moderna demais para uma jogada tão velha, que é que devia ter sido feito na feira de Moura, ou na feira, assim, numa feira, porque é que foi uma troca, claramente. É, olha, toma lá o apoio, toma lá o que tu queres. E depois o dia seguinte, não queria bem dizer aquilo e tal. Pronto. O que é isto? Política velha, velha e velha. Numa altura em que disseram que devíamos estar todos muito unidos no combate ao vírus. É isso. Desculpem, quer dizer, pronto, posso ser, exato, um bocado bruto.
Hoje ouvimos Manuel Alegre na Renascença dizer que este desafio de Costa a Marcelo não passa de uma brincadeira. É mesmo uma brincadeira?
Não é nada uma brincadeira.
É uma jogada, não é brincadeira nenhuma. Ele vai mesmo apoiar o Marcelo. Alguém tem dúvidas?
Jogada é algo que se faz num jogo.
Porque o Costa não tem ninguém para propor.
Quem parte do PS não, quer, que é Ana Gomes.
Pois, ele quer propor, ele não tem ninguém para propor da área dele, que o apoia ele, assim, e não quer propor ninguém que fuja ao controle.
E agora o Rio quer... vai ter que apoiar na senda do PS,
o candidato do PS. Isso aí ninguém dá por isso. Porque já o Soares foi primeiro apoiado pelo Cavaco do que pelo próprio, acho que era o Sampaio, que na altura era secretário-geral do PS. Portanto, também não... Isso
também, mas Soares era PS.
Exato. E o Marcelo é PSD, não é?
Por isso, e será certamente
dizer, António
apoiado,
Costa,
mesmo que não formalmente.
Apoiou primeiro pelo, exato, seu próprio partido.
Não, mas também foi o que aconteceu ao Soares, é o que eu estou a dizer. Foi primeiro apoiado pelo Cavaco do que pelo próprio PS.
Exato, Cavaco Silva deu o primeiro apoio a Mário Soares. Henrique Monteiro, Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro, o nosso tempo chegou ao fim. Foi o desconfinamento do Conselho de Diretores e este espaço que hoje regressou é mesmo para manter nas próximas semanas. Obrigado pela vossa presença. Até à próxima semana.